palavras de Rogério Deck agora a respeito dos pichadores. Boa tarde, Rogério.
Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa questão dos pichadores é algo que a gente tem que pensar um pouco mais antes de fazer julgamentos, né? Nós falamos sobre vereadores criarem leis, sobre a polícia entrar em ação. A sociedade hoje ela começa a tentar apagar o fogo que ela própria criou, né? Ou tentando aparar uma praga ou um mato sem cortar a própria raiz. Nós temos que ir um pouco mais abaixo da situação. A questão dos pichadores é mais apenas uma dos desvios da sociedade que são criados principalmente pelo fator educação. A educação é tudo, só que não a educação que a gente conhece hoje. A educação de hoje é uma educação completamente mecânica, sem intuito de realmente educar. Mas vamos falar um pouco mais da questão do pichador. O pichador, ele antes de tudo é uma pessoa inteligente e uma pessoa de alta criatividade. Só que é uma pessoa que tem uma revolta muito grande dentro dela. Por isso, ela precisa demonstrar a revolta dela utilizando-se dos meios que ela conhece, que é utilizando essa arte, chamada, entre aspas, arte, de provar para as pessoas que ele tem capacidade de demonstrar a sua arte, mas de uma forma anônima. Isso me lembra de uma outra questão. Por exemplo, eu trabalho com informática há 18 anos. E existem hoje em dia muito conhecidos vírus de computador, né? Há muito tempo os vírus eles são criados por pessoas que são também muito inteligentes e muito criativas e são pessoas revoltadas, então elas querem mostrar a sua revolta destruindo alguma coisa em vez de criar. Então nós vemos que nestas pessoas, tanto esses que criam os vírus, eles são essas que também picham os muros, elas deveriam ser canalizadas, essas forças delas, para uma coisa bem feita. Muitas empresas estão contratando esses chamados hackers de computador para fazer justamente a segurança das próprias empresas, porque eles são muito bons nisso, então eles vão saber utilizar a força que eles estão usando para o mal, vão usar para o bem. Esses pichadores são pessoas inteligentes e criativas. Vocês podem verificar que eles criam próprias palavras, códigos, que só eles mesmos entendem. Isso é uma forma de inteligência. Se você pegar essas pessoas, você convocar essas pessoas para que elas desenvolvam essa inteligência, essa criatividade delas, numa forma benéfica, você vai ver que dentro dessa pessoa, que aparentemente é um marginal, ali mora um grande artista, ali mora uma pessoa de grande potencial. Então, se algum dessas pessoas que estejam me ouvindo agora seja um desses pichadores, eu convoco essas pessoas para que comecem a desenvolver essa sua arte de uma forma benéfica. Ela vai ser reconhecida, com certeza a sociedade vai reconhecer, vai ver essa obra, mas ele não vai mais precisar ficar anônimo. Ele vai poder assinar embaixo, vai poder deixar telefone e endereço, essa obra do cidadão tal. Por isso, você que está fazendo esse tipo de trabalho, você pode mostrar sua revolta numa forma de arte. Você pode mostrar sua capacidade, sua inteligência numa forma de arte. Mas só mude o sentido da coisa. Canalize essa tua capacidade para uma arte que é benéfica para a sociedade. Destruir, você vai estar destruindo a você mesmo e vai estar destruindo toda a sociedade. É melhor você usar a sua tua força para uma coisa boa.
Talvez o pensamento do adolescente e daqueles que já estão quase tornando adultos sejam daquele que o que é proibido é melhor. Será que não é, Rogério? De repente pensar assim, é proibido fumar maconha, mas de repente eles estão escondidos lá, estão fumando, e por isso me chama a atenção para fumar também. É proibido pintar e pichar os muros, por isso na calada da noite eu com o meu spray vou lá e picho. Será que é essa tentação que eles estão hoje, com esse incentivo de revolta interna, da onde que vem isso? Eu acho que é importante vocês em casa também se questionarem. Querendo participar, é ligar no 331-7431 ou no 331-7432. Ser proibido, o senhor acha, Rogério, que de repente traz aí esse grande incentivo para o adolescente?
Aí nós vemos, voltamos àquela questão das leis, né? Para que servem as leis? Para você tentar regular a sociedade. Aí a lei proíbe uma série de coisas. Mas por que ela proíbe? Porque o ser humano, ele não consegue segurar a si mesmo. Então tem tantas coisas proibidas hoje. Então falamos na outra semana sobre o cigarro, que cada vez está sendo mais proibido. Espero que o álcool também seja. As drogas também o são. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, muitas coisas não precisariam ser proibidas se nós tivéssemos de antemão um conhecimento daquilo, né? Por que você precisa proibir tantas coisas? Daqui a pouco você não vai poder nem respirar em algum lugar. Isso porque nós, os seres humanos, não temos noção que nós temos uma coisa muito mais superior dentro de nós, uma coisa chamada alma. E nós temos uma parte só que a gente consegue ver hoje, que infelizmente a sociedade nos mostra, que é o corpo. Nós sofremos hoje como físico. Tudo para nós é físico. É prazer, é dor. É trabalho, é dinheiro, é sofrimento. E a gente esquece que existe algo superior. Então, quando a gente está só ligado no físico, é obviamente que tudo que a gente vai querer fazer vai ser físico. Então, por que é proibido as drogas? Porque a droga, ela vai te dar um prazer físico. E você, ficando completamente drogado, você vai estragar a sociedade. Então, proíbe-se. Antes disso, é melhor que você mostre nas escolas, nos lares, que a criança que está sendo educada pelos pais ou pela escola, ela tem algo muito maior dentro dela do que apenas o físico. Ela tem objetivos muito maiores dentro dela do que apenas o trabalho, ou se formar numa faculdade, ou ganhar muito dinheiro e ganhar um carro novo. Ela vai ter dentro dela uma coisa muito mais forte, que daí naturalmente ela vai ter novos valores. Então ela vai saber que existe algo espiritual, algo mais forte dentro dela, e o físico não vai ser tão importante. Não se tornando tão importante o físico, vai ser menos aquela questão do proibido. Bom, eu sei que eu tenho uma coisa maior dentro de mim, eu sei que eu tenho um objetivo maior. Para que eu vou perder meu tempo me drogando? Para que eu vou perder o tempo estragando meu corpo se eu tenho uma coisa superior? Então sempre refletimos, a gente tem que começar a melhorar a educação dos nossos filhos nos nossos lares, antes de qualquer coisa. E dentro das escolas, a gente tem que estar atento aos professores, atento ao sistema. Nós temos que ser participativos em tudo o que se envolve na questão da educação. Não vamos ficar mais de mãos cruzadas. Nós vamos deixar mais que os políticos resolvam tudo. Vamos fazer com que nós mesmos começamos a tomar atitudes para que começamos a mudar a sociedade. Eu vou usar esse gancho para começar a falar da própria tema da manipulação, que logo nós vamos conversar, é que nós temos que tomar atitude. Nós sempre hoje deixamos tudo na mão dos outros, e por isso que tudo está como está. A partir do momento que nós começamos a sermos donos da nossa própria consciência e começamos a participar ativamente da sociedade, pode ter certeza que muitas coisas vão deixar de ser proibidas, não vão precisar mais ser proibidas. Muitas coisas vão começar a se tornar naturais, porque naturalmente a pessoa vai saber por si só o que deve fazer, sem os outros ficarem nos obrigando a fazer ou não.
Rogério Deck, um grande problema também é no momento em que as crianças acabam descendo do ônibus, esperar que o veículo pare totalmente e aguardar até que ele afaste para atravessar a rua. E também podemos emendar aí dicas a respeito da faixa de pedestre. Rogério Deck, considerações a respeito dos ônibus, que sabemos que de repente as crianças inadvertidamente acabam correndo na frente do ônibus e não tem então esta advertência dos pais. Como a gente pode educar as nossas crianças? Será que são os pais ou são os professores, diretores, responsáveis das escolas? Fiquem atentos, Rogério Deck.
Todos, na verdade, têm que participar exaustivamente sobre essas dicas com as crianças. O que a gente tem que prestar atenção é na seguinte situação. Primeiro, a criança, ela ainda não tem todo o seu sistema de reflexo desenvolvido. Então, ela não tem uma habilidade de conseguir detectar um veículo que está vindo na sua direção ou alguma pessoa vindo com tanta facilidade como uma pessoa já crescida, uma pessoa adulta. Então, ela, por ter uma deficiência que já é física mesmo, ela está em desenvolvimento, ela precisa ter cuidados. Ou seja, você não vai deixar um neném sem cuidados, ele depende de você. E esses cuidados eles vão se diminuindo, mas ainda é uma idade de 10, 12 anos, há necessidade de um acompanhamento de pessoas adultas por uma simples questão. É uma deficiência física que elas vão desenvolvendo essa capacidade física com o tempo. Então, isso é necessário ver. E também a criança ela sempre é alegre, ela corre para tudo quanto é lado, né? Então, esses reflexos de querer sempre encontrar coisas novas, ela esquece do que está em volta. E aí acontecem os acidentes. Então, realmente, diretores, professores, pais e qualquer adulto que esteja, prestem muita atenção nas crianças no trânsito, não as deixe sozinhas. Elas têm que estar sempre acompanhadas até que elas cresçam e consigam andar por si próprias na rua.
Você já ouviu dizer que um pai comprou uma bicicleta para o filho, ou comprou essas motinhos que queria de repente dar uma diversão maior e ele acabou se acidentando? Isso é costumeiramente acontecido não só aqui em Curitiba, como em todas as regiões. Então é importante vocês pais terem consciência. Comprei bicicleta, onde vou deixar meu filho andar? Comprei aquela motinho, leve aonde? Bom, você sabe que tudo isso é preocupante. Nós lá em casa nunca tivemos nenhuma indicação para termos motos, por exemplo. Não somos contra vocês, motoqueiros, mas sabemos que, infelizmente, hoje, com o risco no trânsito, faz com que, de repente, o carro seja mais seguro. Nós sabemos da preocupação que vocês também estão tendo diariamente, motoqueiros aqui de Curitiba. Segundo os dados estatísticos, os acidentes de trânsito são a maior causa entre os fatores externos que levam uma criança à morte no Brasil. Com certeza também, esses dados podem ser levados para pessoas que têm um acidente de trânsito e, de repente, infelizmente, acabam ficando deficientes, tetraplégico, paraplégico. Nós sabemos desses resultados e, por isso, alertamos a toda a nossa sociedade. Velocidade permitida para você que está dirigindo agora é 30 km por hora na frente de uma escola. Infelizmente, na prática, estão passando a mais de 50 km por hora. 1:46, vamos a um breve intervalo e já voltaremos falando sobre manipulação. Você que está ouvindo Encontro Marcado, você acha que está sendo manipulado? Politicamente, eles não querem que vocês acabem conhecendo mais coisas. A ignorância é melhor para ser manipulada. Preste atenção, Rogério Deck está conosco.
Programa Encontro Marcado com
Maurício Arruda.
1:48, segundo Rubens Greifo, que logo a mais estará aqui no seu programa, dizendo para todos vocês o que ele está verificando nos jornais, ele disse para nós que dia sim, dia não, Coringão é campeão, Brasil em tempo real, daqui a pouco, com Rubens Greifo. 1:48, estamos aqui falando agora a respeito de manipulação. Vocês que estão ouvindo Encontro Marcado, vocês acham que o sistema que estamos vivendo hoje, ele manipula as pessoas? Falando de futebol, com certeza é uma forma de manipulação em massa. Antigamente, em Roma, poderíamos dizer que o que os políticos queriam era pão e circo. Com isso, o povo estava totalmente satisfeito. Vamos falar um pouco sobre isso com o Rogério Deck, ele que é filósofo, compositor, e está aqui no nosso Encontro Marcado de hoje. Vocês podem participar pelo 331-7431. Manipulação. O que nós podemos iniciar dizendo para os nossos ouvintes? Todos nós somos manipulados, Rogério?
Eu posso dizer que a grande maioria é assim, e até aproveitando o que você mesmo falou, a questão de Roma é um exemplo. Isso na verdade já havia antes. As pessoas que assistiram o filme Gladiador, acho que muitas assistiram, devem ter visto aquela cena onde o público recebia pão no meio da arena e o próprio imperador, né, que estava assumindo o lugar do Marco Aurélio, que já era um degenerado, ele entendeu como é que se manipula o público. Você dê a diversão para o público e você alimente o público com coisas básicas. Mas isso é uma coisa muito mais simbólica do que a gente... Hoje em dia, nós estamos no ano 2002, século 21, e os governantes estão atuando da mesma maneira que atuavam há quase 2000 anos. E nós estamos reagindo da mesma maneira. Nós todos hoje recebemos uma grande carga de informação da mídia. A mídia, televisão, rádio, jornal. E se nós pararmos para pensar, quanto dessa parte que nós recebemos da mídia tem a intenção de fazer com que nós evoluímos, que nós evoluamos, que nós cresçamos interiormente? Ou será que essa grande parte da informação faz com que nós fiquemos quietos? É muito mais interessante para um governo que as pessoas não sejam educadas, embora se fale muito educação. É meio paradoxal, mas quanto menos cultura tiver um povo, mais fácil esse povo tem de ser manipulado. Então, você não vai poder apoiar muitos projetos culturais, você não vai poder apoiar com que as pessoas reflitam sobre o que é a vida delas. Você tem que encher essas pessoas de diversão, né, de circo, né, e encher essas pessoas de um pão, mas um pão simples, não se dê nada de especial. E observem, por exemplo, detalhes como jornal, né? O jornal televisivo, quem que não assiste o Jornal Nacional? E todo, é uma tendência, você recebe notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Daqui a pouco, futebol. Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Daqui a pouco, mulher bonita. Aí assim vai. E você percebe que você vai sendo temperado. No final de tudo, o que a gente pode extrair é o seguinte, puxa... Tanta gente sofrendo por aí, tem enchente por aqui, tem terremoto, tem assassinato. Eu tô aqui na minha casinha, tenho minha televisãozinha e tenho meu saláriozinho. Deixa eu ficar quieto, é melhor assim, né? Se eu for resolver fazer alguma coisa, vai ser pior para mim. Então ficamos nós todos os fins de semana assistindo o nosso Faustão, o nosso Gugu, ficamos aí jogando nosso futebolzinho e deixamos que a vida passe. Só que isso é que realmente os governantes querem, é que a vida passe e que todos fiquem sendo manipulados. Quando você começa a refletir por si mesmo sobre as coisas, aí a coisa começa a mudar de figura.
você começa a perceber que tem certas pessoas que não querem que você deixe de fazer o que você faz. Você tem que ser sempre aquele trabalhador, tem que ser sempre aquela pessoa que vai para a escola e segue sempre o mesmo ritmo. Quando alguma pessoa começa a questionar o que o governo faz, essa pessoa já normalmente é neutralizada. Nós estamos hoje na campanha política, né? Isso eu quero que todos reflitam muito, né? Nós estamos, não sei quantas campanhas políticas já teve no Brasil, mas desde o século XVIII, né? Não, XIX, perdão. Nós temos campanhas políticas que não param mais. E nós todos já tivemos a oportunidade de muitos políticos que nós estamos vendo hoje, sendo pessoas que já temos tem um histórico não muito do bom, mas estão sendo eleitos novamente. Por que isso? Porque são pessoas que têm a capacidade de manipular a gente. Eles vão conseguir fazer com que eles sejam parecendo pessoas santas, honestas, e nós vamos acreditar. Mas por que nós acreditamos? Eu posso dizer o seguinte, porque nós somos, antes de tudo, preguiçosos, e também, além de outras coisas, nós não temos memória. Duas coisas que nós precisamos trabalhar em nós. A preguiça. Por que preguiça? Porque quando você vê a televisão, você se contenta, poxa, ele falou bem, vou votar nele. Mas será que alguém de nós se propõe a ir atrás de quem realmente essa pessoa é? Será que algum de nós procura investigar se essa pessoa que ela está falando é verdade ou não? A gente simplesmente cruza os braços ou foi lá, eu achei ele mais bonitinho, achei que ele fala bem, então eu vou votar nele. Mas no fundo pode ser que essa pessoa seja completamente diferente do que aquilo que ela fala. E essa é uma questão de preguiça, então vamos pesquisar a vida dessa pessoa, vamos nos mexer. Outra questão é a memória. Não só brasileiro, a humanidade toda tem uma memória muito curta. Pessoas que fizeram um mal para a sociedade, às vezes até um período muito curto, 4, 5, 10 anos, nós abafamos completamente isso, esquecemos que essa pessoa fez e continuamos insistindo nessa pessoa. Então, seja quem for que esteja sendo eleito, preste muita atenção nessa pessoa, não fique só acreditando naquilo que se fala no rádio, na televisão. Vá você por si mesmo pesquisar isso, não se leve só pela opinião dos outros, vá direto aos fatos, pesquise. Isso vai fazer com que você consiga separar muito o joio do trigo. Não é só porque uma pessoa fala bem, fala bonito ou fala de certos projetos, nós todos estamos cansados de saber que tudo que é prometido, grande parte, não é cumprido. Então, não vamos por essas promessas, vamos realmente ver o caráter da pessoa.
Nós sabemos que liderança, ela está no interior de cada cidadão. E muitas pessoas são líderes, por natureza, um pouco mais do que outras. E, de repente, o que o Rogério Deck falou, está acontecendo repetitivamente. O que que acontece? Muitas pessoas, antigamente, foram exiladas, expulsas do Brasil, e hoje estão novamente no Brasil e estão assumindo cargos poderosos no nosso país. E daí você pode se questionar, será que esquecemos o que as pessoas fez no passado? Não, é que de repente ela volta como um bonzinho, uma pessoa boa. Foi o que aconteceu também lá na África, que o presidente atual foi exilado e, de repente, se tornou o presidente da África do Sul. Então, eu acho que isto faz parte desse nosso lado preguiçoso, como o Rogério falou. Mas a gente pode ser feito também por analogia. Quando Jesus Cristo, na época, quis, de repente, levantar uma situação de indignidade com aqueles outros, mas pregando o bem, pregando o amor, pregando as palavras de Deus, ele, de repente, estava sendo considerado uma pessoa ruim. Será que quem hoje for contra o sistema atual também não pode ser crucificado, entre aspas, na nossa sociedade?
Com certeza é crucificado. Nós temos muitos políticos aí que são chamados fritados, né? Aquele político que realmente tem muitos políticos de grande índole, de excelente caráter, que querem realmente mudar o mundo, fazer o mundo melhor. Só que ele entra, e de duas uma, ou ele é corrompido, ou então ele cai fora, porque o poder que existe da corrupção é muito grande. Agora, se a gente parar para refletir um pouquinho, vamos voltar a uma época antiga, falando de Roma, falando da Grécia. Eu sempre gosto de voltar a povos antigos que haviam muitas sabedorias também, não só nessa Roma decadente que a gente viu, mas havia também a parte gloriosa de Roma, havia a parte gloriosa da Grécia. Sabiam que os políticos, antigamente, eles não recebiam salário? Os políticos que realmente queriam dirigir os grandes governantes, eles eram os que menos recebiam e o que mais davam. Um governante, antigamente, não tinha vida pessoal, a vida dele era totalmente dedicada à população. Agora eu paro e penso, e colocamos os dias de hoje. Se você chegasse para todos os políticos do Brasil ou do mundo e falasse, a partir de hoje você não recebe mais salário, só fica quem quiser, tiver amor ao povo, quem que vai sobrar? Quem sobra? Se sobrarem meia dúzia, Vai ser muito. Mas mesmo que fique meia dúzia de pessoas governando o Brasil, mas que faça isso por amor à população, essa meia dúzia vai governar muito melhor do que toda essa cambada de gente que está sugando o Brasil e o mundo, porque apenas o interesse é dinheiro. Então, vamos refletir um pouco mais. Quem é o verdadeiro político? Aquele que faz pelo dinheiro ou que ele faz pelo amor às pessoas, pelo amor ao mundo? Tire o dinheiro do político para ver qual político sobra hoje. Ele pode muito bem ter um alto sustento fazendo outras profissões, pode ser até um carpinteiro como o próprio Jesus, mas ele vai conseguir dominar a população com amor e não pelo interesse mesquinho de querer adquirir cada vez mais bens para si mesmo.
Salvo engano, na década de 70 ou década de 80, os vereadores do Brasil não recebiam salários, somente depois vieram receber. Com certeza, antes eles estavam fazendo as mesmas leis que os nossos vereadores de hoje fazem, só com uma grande diferença: o número despendido de valores do nosso erário público era muito pequeno, ou quase nem existia. Hoje está uma verdadeira fortuna. Sabemos que existem hoje verdadeiros cabides de emprego. Vocês, grandes sugadores, fazemos com que, de repente, a gente possa ter um ar de reflexão e diminuindo, talvez, nosso congresso, pode ser 2 horas. Estamos, infelizmente, terminando nosso encontro marcado de hoje e vamos colocar ao nosso convidado de hoje, filósofo, compositor, Rogério Deck, para que faça os comentários finais do nosso encontro de hoje. Rogério.
Eu quero aproveitar, inclusive, o que o Dr. Roberto falou. Por exemplo, nesse último dia que nós tivemos, o Dia das Mães, né? Nós vemos que é um hábito das pessoas sempre comprar uma rosa, comprar um presente, mas será que você dá realmente atenção e amor à sua mãe? O Dia das Mães devia ser todos os dias, não só um dia no ano. Você não precisa dar presentes. Se você conversar com ela 1 hora, em vez de deixar ela longe durante 1 mês inteiro, você está dando um presente maior do que todos os presentes do mundo. Dê atenção à sua mãe, dê amor à sua mãe. Não precisa de presentes, dê só teu carinho. Esse é o maior presente do mundo.
2 horas, 1 minuto. Obrigado pela sua audiência. Espero ter atingido os objetivos da Rádio Educativa do Encontro Marcado. Quero trazer convidados e você pode ser convidado. Só ligar no 331-7431 e agendar junto com Vilas Boas. Até segunda, se Deus quiser, mais um Encontro Marcado. Vocês têm um Encontro Marcado aqui na Rádio Educativa com Maurício Arruda.